Então, semana passada, nós fizemos uma introdução geral sobre a história que nós vamos começar a ver agora. E vamos lembrar, ao longo de toda a história, pelo menos os dois pontos centrais da aula passada, que é que nós temos como função, ao estudar essa história aqui, número um, entender qual foi a intenção deles no que está acontecendo. Porque, afinal de contas, nós vimos que nós não estamos no nível deles para entender a falha deles, mas temos que tentar entender, então, qual é a falha no nível que eles estavam. Em segundo lugar, nós temos uma função, entender o que nós aprendemos para o nosso nível do que está acontecendo na história. Então vamos começar, primeiro a gente tem que ver o básico do que está acontecendo, para depois devagarzinho começar a subir e construir em cima disso. Então diz a Torá, Yeshev Yaakov Be'eretz Megurei Aviv. Yaakov se sentou, quer dizer, morou na terra de moradia do seu pai, Be'eretz Kenan, na terra de Kenan. Então, como nós já vimos semana passada, e na outra semana nós mencionamos, que o Yaakov, depois que voltou para casa finalmente, para a casa do seu pai, depois de tudo que ele passou na casa do Lavan, etc, etc, ele tinha um rebanho muito grande. Hebron não é um bom lugar para pastorear, e por isso ele foi procurar pasto em Shem, em Nablus. Ele voltou para lá, onde lá ele tinha um terreno que ele comprou antes da Dinah ser raptada. Ele comprou um terreno, voltou para lá. Depois de um tempo, ele voltou a morar com seu pai. Voltou para Hebron e deixou o rebanho lá. O rebanho fica lá, onde tem comida para eles. Eu vou voltar para o meu pai. Por isso que a Torá agora enfatiza que Yaakov morou, voltou, em outras palavras, a morar junto do seu pai. Agora aqui, o Rashi traz uma parábola muito interessante. O Rashi diz que no final da parashá anterior, final de parashá de Vayishlach, Torá contou sobre a família do Esav, quem eram as esposas, quem eram os filhos, quem eram os netos. Depois começou a falar quais foram os reis que reinaram na terra deles. E assim a Torá atravessa muito, muito tempo, alguns séculos de reinado, de uma forma muito rápida. Em poucos versículos, lá em meia dúzia de versículos, a Torá atravessou a história da terra de Esav. E agora a Torá volta no tempo, volta para trás, para falar sobre o que está acontecendo com Yaakov. Falou do Esav séculos para frente, volta para trás para falar sobre Yaakov. E do Yaakov, a Torá fala com muita calma. Começa a história, o que aconteceu com Yosef, o que ele fazia, tudo com muita calma. O que a Torá passou de forma muito rápida em Esav, a Torá vai levar agora o resto do Chumash Bereshit, Shemot, vai entrar, quase não tem história, é mais leis, depois Bamidbar, depois do Varim, depois tem o livro de Yoshua, Josué, livro de Shoftim, Juízes, livro de Samuel, e aí encontra na história com onde a Torá já foi com Esav. Então olha só, lá a história passou assim, e aqui detalhes e detalhes e detalhes. Por isso Urashi diz que isso se compara a um sujeito que perdeu uma margalite, uma pérola. O sujeito deixou cair uma pérola no meio da areia. Ele começa a mexer rapidinho. E quando ele finalmente encontra a pérola, ele joga todas as pedras e areia e tudo que tinha lá. E ele pega a pérola na mão. Diz o Midrash da mesma forma com a história. A história começa a falar e tal, então a Torá fala rapidinho de tudo que não interessa tanto. Ele sabe, não faz diferença pra gente. Quando a Torá encontra o Yaakov no meio da história, aí pega na mão a pérola, agora vamos desenvolver esta pérola. Aqui tem muito a se falar, aqui interessa falar, lá já foi. E Rashi diz que isso acontece várias vezes na Torá, nós já vimos no passado. Logo no começo, o mundo foi criado Adam, Havá, aí a Torá fala a história de Adam e qual foi o pecado dele, e depois fala sobre os filhos que ele teve, e fala sobre o Caim e Hevel, e a briga entre Caim e Hevel, e aí de repente a Torá corre. E o filho dele, o filho, o neto, o bisneto, 10 gerações correm, de uma vez só, chegamos em Noé. Aí para, começa a falar sobre o Noé, o que aconteceu com o Noé, e o dilúvio, e como ele fez a arca, e papapá. E aí de novo, corre. Os filhos do Noé foram esses, os netos, os bisnetos, Abraham. Aí começa a falar sobre Abraham, com calma. Yitzhak, com calma. Aí fala sobre Esav, rápido. Jacob, com calma. E assim vai. Então, a Torá se estende onde de fato tem um interesse para nós, onde não tem, não precisa falar. E aqui, mais uma vez, nós podemos reenfatizar. Nós já dissemos várias vezes que a Torá não é um livro de história. Está aí uma prova. Imagina quanta história tem sobre o Esav, um reinado dele, tantos anos e você não fala nada do que aconteceu. Não interessa agora, não tem nem ensinamento prático para nós, deixa para lá. Vamos falar o que tem ensinamento prático para nós. O que significa Megurei Aviv? O Yaakov veio para a terra Megurei Aviv. A princípio, tradução mais fácil, mais rápida, que vem na nossa cabeça da palavra Megurei, é de lagur, morar. Quer dizer que ele veio morar onde o seu pai morava. Megurei Aviv, na moradia do seu pai. Mas é interessante que a palavra Megurei também vem da palavra em hebraico Magor. Magor em hebraico significa temor. Dizem nossos sábios que tem mais um fator aqui. Megurei Aviv significa temor ao seu pai. Veja que coisa interessante. Yaakov ficou distante da sua família durante 14 anos que ele estava estudando Torá com Shem e Ever. Isso não tem problema nenhum. E depois ele ficou 22 anos longe da família, na casa do Lavan. Esse tempo que ele ficou fora, ele deixou de cumprir duas mitzvot. Quais são as duas mitzvot? A primeira mitzvah, honrar os seus pais. Não estava em casa, como ele vai honrar os pais à distância? Nem tem contato com os pais. Os pais nem sabem da vida dele, nada. 22 anos, ninguém sabia da vida do outro. Segundo lugar, a mitzvah de morar na terra de Israel também não podia cumprir porque estava longe. Vem a Torá e diz agora que ele voltou a poder cumprir as duas coisas. Vayeshev Yaakov. O Yaakov voltou a morar Be'eretz, na terra, onde ele pode cumprir Megurei Aviv. Ele pode cumprir o temor ao seu pai, o respeito ao seu pai. E também Be'eretz Kenan, a terra de Canaã, a terra que vai ser dos seus descendentes, a terra que já foi dada para Abraham, o seu avô. Sim.
Isso é
Não, não é justificativa. É fato. Como ele vai honrar os pais se ele está distante? É um fato, não é que tem justificativa. Tá certo. Ele não está desonrando. Mas ele está deixando de honrar. Quer dizer o quê? O que faz parte de honrar os pais? Honrar os pais, por exemplo, é trazer um copo d'água para o pai. Isso ele não pode fazer. Está lá distante, como ele vai cumprir isso? Essa é a questão. Quer dizer, ele não tinha como cumprir ativamente. De fato, ele não está desrespeitando os pais. Abstrata. Tudo isso ele não tinha chance de fazer pelo fato de estar distante. Bom, tem mais um detalhe que o Urashi menciona. Daqui a pouco nós voltamos a falar sobre isso. Diz a Torá o seguinte: Eile Toledot Yaakov. Essas são as gerações do Yaakov, essa descendência do Yaakov. Yosef ben Sheva Esre Shana. Yosef tinha 17 anos. Hayaroe Techav Batson. E ele pastoreava o rebanho junto dos seus irmãos. Vehunar. E ele era um jovem. Um jovem em alguns sentidos. Sentido mais básico significa que ele viveu a juventude com. Mas não é só isso. Et benei vilhav, et benei zilpa neshei aviv. Viveu a sua juventude junto dos seus irmãos, meios irmãos, filhos da Bilha e filhos da Zilpa, que eram esposas do seu pai. Vayavei Yosef et dibatam ra'a el avihem. E o Yosef trouxe as falas ruins deles, quer dizer, a respeito deles, para o seu pai. O que acontece aqui? Em primeiro lugar, vamos lembrar aqui um pouco as idades. A Torá diz que o Yosef tem 17 anos. Isso nos faz concluir que o seu pai Yaakov, neste momento, tem 108 anos. E o seu avô Yitzhak, que ainda está vivo, está com 168 anos. Quer dizer, Yitzhak está bem no final da vida, porque viveu 180. Faltam 12 anos para ele falecer. Ou seja, podemos concluir que o Yitzhak não volta a ver o seu neto. Quer dizer, o Yosef vai ser vendido daqui a pouco. Então, não vai voltar mais a ver o seu avô Yitzhak. O Yaakov tem 108 anos. Agora, o que significa que essas são as gerações do Yaakov, o Yosef? O que significa que essas são as gerações do Yaakov e Yosef? O Rashi traz aqui uma primeira explicação dizendo que a Torá está querendo te contar qual a história da descendência do Yaakov até que eles vão vir morar nesta terra. E essa história começa. Yosef tem 17 anos. Isso significa, então, toldot aqui, essa palavra toldot, gerações, que se traduz assim. Toldot pode ser tanto filhos, como toldot também pode ser acontecimentos da vida de uma pessoa. Ou vida de um povo. Então, o que a Torá está querendo dizer aqui? Esta é a história dos filhos do Yaakov. Qual é a história? Começa tudo, começou com Yosef, tinha 17 anos. Aí começa tudo. Começa tudo o quê? Pelo fato do Yosef ter 17 anos, e acontecer isso, que a gente vai começar a história, vão todos, família do Yaakov, parar no Egito, vão ser escravizados lá. E no final das contas vão sair de lá como um povo, vão receber a Torá e vão vir morar na terra de Israel, receber ela que estava prometida já para Abraham Avinu. Então, é uma longa trajetória que está começando agora. Sim. É o quê?
É a escravidão. É, ele é vendido como um escravo.
Certo.
E a saída, quer dizer, o que leva o povo judeu do Egito é a escravidão através do Egito. De alguma, o que faz o povo ficar mal por tanto tempo é a escravidão. Então, o motivo que levou o povo
desde antes, desde Abraham. Hashem prometeu para Abraham que eles vão ser no futuro escravizados. Então é uma coisa já prevista. Agora, você tá na verdade partindo para um passo à frente. Você está dizendo, tudo começou pela escravidão, é? Antes ainda disso, tudo começou com a inveja, tudo começou com as desavenças que eles tinham antes. Isso que levou eles a chegar lá. A gente depois vai tratar sobre isso, se Deus quiser, no futuro. Agora, Tem mais um ponto que a Torá quer enfatizar a grandeza dos filhos do Yaakov. E por isso, a Torá toma como exemplo o Yosef. Diz a Torá, sabe quem são os filhos do Yaakov? Eu vou te dar um exemplo, é suficiente. Yosef. O Yosef que era o filho menor. O Yosef que vai parar no ponto mais baixo possível, como escravo, na casa de um dos ministros do faraó. E Yosef que vai parar num dos pontos mais altos, como vice-rei do Egito. Quer dizer, ele experimentou todos os extremos. E mesmo assim, o Yosef se mantém uma pessoa idônea, correta, tzadik, do jeito que ele veio da sua casa. Quer exemplo melhor para a casa do Yaakov? Muito mais ainda os irmãos dele, que não passaram por todas essas situações. Para eles, mais fácil ainda de serem pessoas corretas. Por isso a Torá toma como exemplo Yosef. Você quer saber quem foi a família do Yaakov? Yosef é o melhor exemplo. antes de desenvolver um pouco mais, diz a Torá, Hayar Oet Echav Batzon, que fala-me. Certo.
Tá? Mas eu não tenho alguns filhos de Jacó que não são tão bons quanto ele para mostrar o tal amar? Eu sei que ele está se amando e
Parou. Volta. Perdi. Sim. Sim. Por que não? Eu acho que você faltou numa aula. Duas. Se percebe. Não falei que é o melhor deles. Não falei que é o melhor. Eu só disse que ele passou por situações extremas e se manteve firme. Isso mostra quão grandes são os filhos do Jacó. Os demais nem passaram por esses testes. Eles se mantiveram também do mesmo jeito. Mas a gente já falou sobre isso. Você acha? Você agora, Mia, é pró-palestinos também? Se eles vêm e atacam, você não tem direito de defesa? Nós vimos a história aqui, o que aconteceu. Sim, e aí? Mas eles fizeram o quê? Eles não raptaram? Como? O que deixar na mão de Deus? Desde quando se deixa tudo nas mãos de Deus? Não é assim. Se alguém vem te atacar, você precisa revidar. Você não pode ficar quieto. Vocês precisam reouvir aquela aula que a gente falou, até deu o exemplo que toda vez quando sai notícias no jornal, sempre é o quê? Judeus atacaram, Israel atacou, fez, matou, decepou, não sei o que lá. E aí lá embaixo na nota, de repente, talvez mencionem que na verdade aconteceu uma outra coisa antes, que os inimigos fizeram Y e X, mas isso não é tão grave. Não justificava. A retaliação de Israel foi desproporcional. Sempre assim. E vocês leem tanto o jornal, vocês estão achando a mesma coisa aqui da história. Como? O Jacó não achou certo. A gente viu o que ele não achou certo. Teve alguns pontos. Mas o principal que o Jacó não gostou foi que ele falou: talvez não valia a pena, porque agora todo mundo vai cair em cima da gente.
Sim. Não, mas é uma maneira delicada de passar.
O delicado é o quê? Ele em nenhum momento falou. Tanto é que a gente viu que no final os filhos do Jacó falam: peraí, então a nossa irmã pode ser feito o que eles querem com ela? Jacó não responde. Jacó concorda com ela. Isso a gente está começando agora. Então, primeiro eu aconselho que todo mundo ouça de novo a aula de Shimon e Levi, porque se a gente não entender o passado, não dá para entender o futuro. Como? As filhas de Lot? Entendi. Então, primeiro, filhas de Lot não são nossas. Não é nossa história. Filhas de Lot são nossas primas. Não tem nada a ver com a gente. Agora, então, eu aconselho, em primeiro lugar, que se ouça de novo a aula sobre Shimon e Levi. Porque a cabeça da Globo, da Folha, do Estadão, e da SBT, e do New York Times, e de outros porcarias que tem pelo mundo, ainda está muito forte na cabeça de todo mundo. Isso é número um. Infelizmente, é verdade, a gente é super influenciado pela mídia. E a gente enxerga as coisas do jeito que a mídia enxerga. E nem percebe. Então, por isso, vale a pena ouvir de novo a aula para entender o que aconteceu com Shimon e Levi naquela história toda. Segundo, quanto à questão do Yosef, primeiro, a gente está começando a ver. Então, não dá para querer entender que a gente mal... Nem vimos ainda quem são os atores da história. Então não dá para querer entender. Se Deus quiser, vai começar devagarzinho e entender a história. E terceiro lugar, lembrando o que nós falamos na semana passada, que quando você pergunta para alguém se a rua está limpa, e o sujeito diz que a rua está limpa, e você então pergunta, dá para comer um schnitzel na rua? E ele diz, não, peraí, isso precisa de um prato. E no prato eu posso comer com garfo e faca? Pode. Posso pegar essa faca e fazer uma cirurgia? Não, você é maluco? Vai fazer uma cirurgia? Não, precisa ser um bisturi esterilizado. Não pode ser assim. Então nós temos que saber entender cada coisa nas suas proporções. Então, é difícil de entender a história. Ninguém falou que não é. É difícil de entender. Mas temos que lembrar que nós não estamos falando de qualquer Zé Ninguém. Nós estamos falando de fato de pessoas extremamente especiais. Nós demos exemplo semana passada. Qualquer tzadik que você conheça, eles eram ainda muito maiores do que ele. Estamos falando de filhos de Yaakov, que é um outro nível completamente. A gente está estudando a historinha, parece uma briguinha de criança. Não é uma briguinha de criança. A briguinha de criança é o que a gente faz. Eles estavam fazendo uma briga que era totalmente em nome de Deus. Que a gente vai ter que entender depois. Mas calma, vamos por partes. Então, em primeiro lugar, a Torá diz que ele pastoreava junto com seus irmãos. Quer dizer, todos. E a juventude ele passou junto dos filhos da Bilhá e da Zipá, que eram 4 no total. Não com os filhos da Leá, que eram 6. Por que isso? Algum motivo tinha, que ainda a gente vai ter que entender melhor, faz parte dessa desavença e dessas discussões que havia. Pelo visto, Yosef não se sentia tão bem assim na companhia desses 6 irmãos. A ideologia era um pouco diferente, não sei, não era legal a convivência. E por isso a juventude dele ele passou junto dos irmãos, filhos da Bilhá e filhos da Zilpá. Agora, isso se deve também, de certa forma, a um ponto que nós vamos entender já desde o início e ainda vamos falar um pouco mais para frente. Yosef, já com essa idade e até antes, tinha uma visão e um caráter de ser chefe. Tem pessoas que nascem assim. Pessoa que nasce e que tem aquela índole de ser chefe. Líder. Então, Yosef já nasceu dessa forma, um líder. Bom, se você quer ser líder, toda criança que tem esse senso de liderança precisa ter o povão deles. Você vê isso na classe, muitas vezes. É aquele sujeito que tem um jeito de líder, então ele acaba atraindo pessoas para ficarem subjugados a ele. E ele é o líder. Então ele fala, todo mundo obedece, faz parte. Os filhos da Leá não iam se subjugar a ninguém. Agora, os filhos da Bilhá e da Zilpá, que eram esposas do Yaakov, que na verdade elas eram as amas de leite de Rachel e de Leá. E nós já vimos no passado, inclusive, quando o Yaakov foi se encontrar com Esav, que enquanto Leá não ia se curvar perante ninguém, Rachel não ia se curvar perante ninguém, Bilhá e Zilpá na hora se curvaram. Elas tinham esse senso de se subjugar. De certa forma, isso passou para os filhos. E os filhos tinham também essa índole de se subjugar aos outros. Yosef tem aquela imposição de líder. Os filhos da Bilhá e Zilpá têm esse jeitinho de se subjugar a pessoas. Maravilha! Juntou os dois, deu certo. E por isso Yosef tinha uma amizade forte com esses filhos da Bilhá e da Zilpá. Nós temos que lembrar também que enquanto os outros filhos do Yaakov cresceram com irmãos e com uma mãe, Yosef não tinha mãe. Yosef cresceu sem amor de mãe, praticamente. É óbvio que uma das mães acabou adotando ele. Mas não é a mesma coisa, não era a mãe dele. O Binyamin era bem mais jovem do que ele. E para essa idade faz diferença. E, portanto, com quem ele vai se dar bem? Então tem esses meios irmãos dele, filhos da Bilhá e Zilpá, que estão dispostos a se subjugar à liderança do Yosef. Maravilha, então vamos brincar. Eu sou o chefe, que a gente vai brincar agora, eu vou falar para vocês. Assim vai. Assim, ele viveu a juventude dele. Agora um ponto que o Rav Hirsch levanta aqui, de uma forma mais natural e olhando mais para o nosso lado, como nossas famílias devem aprender do que está acontecendo. Obviamente ele diz que não é bom, não é correto, não é ideal que numa família do nosso povo haja esse tipo de sentimentos diferentes, essas eventuais discussões entre irmãos, esse não se sentir bem em companhia de. E pelo contrário, todos os filhos de uma mesma família têm um ponto em comum, têm um objetivo comum. Esse objetivo comum é servir Deus. E por conseguinte, já que todo mundo tem uma mesma intenção, tem que se juntar, tem que se entender e tem que caminhar e trilhar em direção a este objetivo. Agora, para que uma família judia consiga enfrentar essas diferenças que existem na educação dos filhos, precisa de algo que é chamada Torá. O nosso povo é chamado pela Torá As Shebaumot, o povo cara de pau. É um fato. Quando a gente fala em Yiddish, Yiddisher Chutzpah, é porque de fato nós temos isso. Faz parte do nosso sangue. Nós temos um jeito e uma índole que é difícil. Desde o início. O Midrash fala que Deus deu a Torá para nós, para que nós pudéssemos mudar essa nossa conduta, essas nossas características. Então, de fato, faz parte do nosso sangue, dos nossos genes, querer se vingar, querer guardar remorsos, ter inveja, e assim por diante. Então, se você olha aqui de uma forma assim, bem superficial, você olha para os nossos pais, aqueles que geraram o nosso povo, e de repente, por causa de inveja e ódio, se é que podemos usar esses termos, que seja em outro nível, mas para o nosso nível seria isso, começa toda a história. E dá no que dá. E nós só não sofremos disso se nós usarmos a Torá para neutralizar essas características que fazem parte dos nossos genes. Isso significa que se hoje você vê famílias que se conduzem da forma correta, onde os irmãos não estão brigando, onde os irmãos não têm inveja um do outro, onde os irmãos não querem se vingar um dos outros, isso se deve aos ensinamentos da Torá. Isso se deve à aplicação do que a Torá nos diz em nossas vidas. Isso é um tema, na verdade, que poderia se desenvolver e não tem fim. Como a Torá nos ensina tanto a mudar como até a utilizar estas características típicas que seriam negativas. Como assim? Bom, primeiro a Torá fala muito. E tem tantos e tantos livros de desenvolvimento sobre esse assunto. De conduta. Todos nós sofremos de inveja de alguém, ou temos remorsos de alguém, ou raiva, ou ficamos nervosos por alguma coisa, e assim por diante. São características negativas e erradas. Bom, precisa mudar isso. Como é que se muda isso? Precisa ter instrumentos, precisa ter instrução, precisa saber como fazer isso. Não é da noite para o dia. E daí que nós temos um monte de livros. O Talmud já trata sobre isso. E as histórias que a Torá conta para nós estão justamente girando em torno dessas características para nos ensinar como mudar isso. E essa é uma das tarefas da nossa vida. Já mencionamos no passado sobre o Rabbi Israel Salanter, que fundou o movimento do Mussar. O movimento do Mussar é nada mais do que dedicar alguns minutos por dia, pelo menos, para estudar essa área da Torá, a área dos comportamentos. Principalmente nas yeshivot. Porque a história Salanter viu que nas yeshivot está se estudando Talmud, leis e etc. E esse lado de comportamento, ninguém estuda quase. Precisa se dedicar mais a isso. E por isso ele fundou esse movimento do Mussar, escreveu livros sobre isso. para a pessoa dedicar minutos por dia para saber como mudar, apesar de que Rabi Israel Salanter afirmava que é mais fácil você estudar 1000 páginas de Talmud do que mudar uma pequena conduta da vida. Então é um trabalho. Isso é um trabalho, nós estamos no mundo para isso. Algumas coisas nós temos que mudar de fato, e algumas coisas nós podemos utilizar. Por exemplo, teimosia. Teimosia é uma coisa negativa, a princípio. Você olha, teimosia, o pai manda a criança fazer uma coisa e ele é teimoso e não quer fazer. Isso é péssimo. Bom, mas essa criança tem essa índole. E aí, o que se faz com isso? Não quer dizer que ela precisa deixar de ser teimosa. Mas sim, ela precisa deixar de ser teimosa onde não pode ser teimoso. E onde deve ser teimoso, vale a pena. Se a criança for teimosa, que ela não levanta enquanto ela não consegue fazer um exercício. Por exemplo. Isso é bom. Maravilhoso. Ela precisa saber canalizar esses comportamentos que nós temos para o lugar certo. Inveja. É o tema aqui. Inveja. Inveja é algo péssimo. Por quê? Porque a inveja leva a ódio. Óbvio. Um está ligado no outro. Começa com inveja, devagarzinho começa a odiar aquela pessoa. E a Torá diz que é errado, ponto. O que se faz com inveja? A princípio tem que deixar de ter inveja. Como se faz isso? É um longo trajeto, não é assim, plim. Mas, por exemplo, o Talmud diz, não como uma receita maravilhosa para ser usada. É melhor não ter inveja. Mas, o Talmud diz que tem uma inveja que não é negativa. É melhor nem ter ela, porque, no final das contas, é inveja. Mas o Talmud diz que é uma inveja que leva a coisas positivas. Qual é? Diz o Talmud, Kinat Sofrim Tarbe Chochma. A inveja de estudiosos aumenta a sabedoria. Ou seja, se o sujeito tem inveja do outro, que sabe mais Torá do que ele, isso vai levar ele a querer crescer mais e querer aprender mais, para também ser um grande sábio. É a melhor coisa que tem? Lógico que não, porque você não precisa estudar mais porque você quer ser igual ao outro. E logicamente que inveja é inveja, e tem um risco de inveja levar ao ódio nesse caso também. Mas, diz o Talmud, que essa é uma inveja que não é negativa por completo, é uma inveja que pode levar a uma conclusão positiva. E assim nós temos que aprender e desenvolver para virarmos o que se fala em Yiddish, claro, Menschen. Diz a Torá que o Yosef era Nar. O que significa que Yosef era um Nar? Era um jovem. O que significa que ele era um jovem? Diz o Midrash para nós que ele fazia ma'asé na'arut. O Yosef tinha um comportamento de jovens. Como assim? Diz o Midrash que ele ficava sempre deixando o cabelinho bonitinho. Metaken bisearó, ele arrumava o cabelo. Memashmesh beinav, ele arrumava os olhos, deixava sempre bonito, limpo. Que deixe yenireia fé, para que ele tivesse uma aparência bonita. Isso é coisa de jovem, ficar cuidando da aparência, ficar arrumadinho, engomadinho, uma coisa de jovens. Agora tudo bem. O que significa que Yosef cuidava da aparência? Como é a educação de Yaakov em lidar com aparências a esse ponto? Ficar arrumando o cabelinho, o que que é? Tem mais um ponto. Nós vamos ver bem mais pra frente, se Deus quiser. Mais pra frente na história, quando Yosef finalmente é vendido. E Yosef para na casa desse chefe dele. E lá ele é escravo. E devagarzinho lá ele começa a subir de posto. Ele sobe de posto, vira o chefe da casa do sujeito. Já não é mais um escravo. Subiu de posto, virou o gerente da casa. Lá diz a Torá de novo que o Yosef estava com boa aparência, bem apresentável. De novo voltou a se arrumar bonitinho e engomadinho. E nossos sábios perguntam, peraí, Yosef, menos. Você está como um escravo aqui nessa casa, você subiu de posto, está tudo maravilhoso. Teu pai está sofrendo a distância, não sabe onde você foi parar. Tudo bem, você não tem como fazer nada, você é escravo. Virou gerente, mas ainda não deixa de ser um subjugado ao dono lá, não tem o que fazer. Perfeito. Mas também tudo tem limites. Se você sabe que teu pai está sofrendo, você fica se arrumando bonitinho, agora engomadinho, que história é essa? Por que você está cuidando da sua aparência desse jeito e não está nem aí com a tua família? Está todo mundo de luto. Então, pelo menos, continua você também meio de luto. Afinal, você também está sofrido por estar longe da família. Por que que, de repente, lá Yosef volta a se arrumar bonitinho? Rav Shimon Schwab dá uma explicação muito interessante para isso. Ele desenvolve uma explicação mais precisa para a palavra Naar. Vocês mencionaram antes a história de Shimon e Levi, com a Dinah e etc. E lá, quando a Torá conta que Shimon e Levi deram a ideia para o Shem ben Hamor, dizendo, olha, se você de fato quer se casar, claro, você precisa fazer Brit Milá. A Torá, ela diz as seguintes palavras, Veloechar hanar lasot hadavar. O jovem, usa a mesma palavra, nahar, não tardou a fazer conforme aquilo que os irmãos da Diná falaram, que Hafetz Bevat Yaakov, porque ele tinha muito desejo pela filha do Yaakov. Naar, geralmente, significaria um jovem. Um jovem quer dizer um jovem inexperiente e etc. Só que isso não pode se aplicar ao Shem. O Shem era o chefe do pedaço. O cara era um governador local. Lá, jovem, quando a Torá fala que ele era jovem, o significado não é que ele era jovem inexperiente. Ele já tinha experiência, já era um governador, não era qualquer um. O que significa Nar? Nar significa uma característica típica de jovens. Um jovem faz as coisas corridas. Um jovem se apressa para fazer as coisas. O jovem põe a carroça na frente dos bois. O jovem é atirado. Vamos fazer? Vamos. E, portanto, o que a Torá está querendo falar lá é que esse jovem Shem ben Hamor estava tão doido para casar com a Diná que ele já raptou sem perguntar nada antes. Violentou ela sem perguntar nada antes, e por isso ele merecia a pena de morte pela Torá, que essa é a pena de alguém que violenta desse jeito. De qualquer forma, ele pulou. Não pensou duas vezes. Meu, para e pensa. Olha a exigência maluca que ele está te pedindo, fazer Brit Milá. Não, não interessa. Ele pulou, foi fazer, fez todo mundo fazer. Isso significa Nar. Ele era jovem. Ele não pensava antes de fazer. Ele era atirado, fazia rápido. Ele queria colocar a carroça na frente dos bois. Diz Rav Schwab que isso nos faz entender a conduta e o termo usado para a conduta do Yosef. Yosef era jovem no sentido de ser atirado. Como assim? Yosef era profeta. Yosef, daqui a pouco vai ter um sonho, a gente vai ver. Teve profecias claras que ele vai virar um rei. E todos os irmãos vão se curvar para ele. Yosef sabia que ele vai virar um líder de fato. Não é só que ele tem esse jeito de líder, ele vai ser um líder. Bom, se eu vou ser um líder, e mais, eu vou ser um rei. Um rei, diz a Torá, Melech beyofio techezena einecha. Um rei, pela Torá, precisa sempre manter uma aparência digna. Por isso, existem leis na Torá de como um rei deve se conduzir. O rei tinha que cortar cabelo várias e várias vezes por mês. Por quê? Porque ele tinha que sempre estar apresentável. Existem leis de Yom Kippur, por exemplo. Yom Kippur não se pode lavar o rosto. Porque não pode tomar banho de uma forma geral, não pode lavar o rosto também. E tem uma Mishnah que fala sobre as leis do rei em Yom Kippur. Porque o rei não pode ficar com aquela cara amassada. O rei tem que sempre estar numa apresentação impecável. Yosef estava um pouco apressado. Estava jovem. Eu vou ser rei, mas eu já preciso estar apresentável, porque eu sou o rei. Pera, calma, você ainda não é. Não, mas eu vou ser rei, então eu tenho que estar apresentável. Por isso, Yosef Nahar, ele era jovem no sentido que ele estava atirado em já estar preparado para o reinado. E se um rei tem que estar apresentável, vamos estar apresentáveis também sempre. Por isso ele deixava o cabelinho arrumado e o rosto sempre apresentável para poder virar rei a qualquer minuto. Virou escravo. Virou escravo e de repente na casa do patrão dele ele começa a virar gerente. Gerente de um dos ministros importantes do faraó. Ó, já está meio caminho andado, estamos subindo de novo. Estamos subindo de novo, por isso que o Yosef, não é que ele não estava preocupado com o luto do pai, e não é que ele não estava chateado com toda a situação, mas ele falou, opa, aquilo que eu tive uma profecia, que eu vou virar um rei, está chegando, está mais próximo, deixa eu me arrumar de novo, eu tenho que estar preparado a qualquer momento para virar um rei, eu tenho que estar apresentável. E por isso ele fica bonitinho de novo. E mais, Yosef depois é preso. E lá tem aqueles dois ministros, o faraó que tem sonhos. A gente vai chegar se você der mais para frente. Eles têm sonhos e ele interpreta os sonhos. Depois disso, um dos sujeitos é morto. O outro ministro volta a servir o faraó. Depois de um tempo o faraó tem sonhos. Não entende o que são os sonhos. Pede para o pessoal ajudar os magos. Ninguém consegue resolver para ele a parada. E aí aquele ministro fala, estou lembrando, tinha um jovenzinho lá preso com a gente. O cara interpretou bonito o sonho, funcionou, o que ele falou aconteceu. Foram buscar o Yosef na prisão. Qual foi a primeira coisa que o Yosef faz ao sair da prisão em direção ao paró? Congelou? Estão me ouvindo? Estou voltando para trás. Qual foi a primeira coisa que Yosef faz quando ele sai da prisão para se encontrar com Paró? Vai galar, vai chalef simlotav. Diz a Torá lá, a primeira coisa que ele fez, cortar o cabelo, trocar as roupas. Por quê? Na realidade, você vai falar, lógico, era prisioneiro. Peraí. ele não era exatamente mais prisioneiro, ele estava na prisão. Mas enquanto ele estava na prisão, pelo fato de verem que o sujeito era pessoa digna, colocaram ele na prisão como o chefe carcerário. Ele não era só um schlepper lá preso, que estava cabeludão e com a barba mal feita, ou coisa assim. Mas a primeira coisa que ele faz quando ele sai da prisão, cortar o cabelo, trocar as roupas, porque ele vê, agora chegou o momento de novo. Agora eu vou virar rei. E se eu vou virar rei, eu tenho que estar com uma apresentação digna, conforme a Torá diz. Na intuição. Profecia na intuição. Certo. Para esse momento. Mais uma coisa que diz o Urashi para nós. Diz o Urashi que o Midrash compara Yaakov com Yosef. Estava aqui no Passuco. A descendência do Yaakov é o Yosef. Porque justo o Yosef. Diz o Midrash que Yosef e Yaakov tinham muitas coisas semelhantes. Tinham muito em comum. Primeira coisa, diz o Midrash. O Yaakov, quando foi casar, trabalhou para casar com Rachel. E, portanto, não é à toa que o filho primogênito da Rachel é o filho do Yaakov. É por isso que ele trabalhou. Mas isso é um detalhe técnico. Fato é Yosef domé lo. Diz o Urashi em nome do Midrash, a aparência do Yosef era semelhante à do Yaakov. O filho que era parecido com o pai era o Yosef, cópia fiel do pai. E mais, V'chol ma she'era le Yaakov, era le Yosef. Tudo o que aconteceu para o Yaakov, aconteceu para o Yosef. Zenistam v'zenistam. Esse foi odiado e esse foi odiado. Esse pai, Yaakov, tinha um irmão querendo matá-lo. Este, Yosef, tinha os irmãos querendo matá-lo. E assim o Midrash lá se estende fazendo essas comparações entre eles. Sim. Já... Perfeito. Quer dizer o quê?
É toda uma dinâmica
Sim. Sim. Exatamente. Quer dizer, pelo... Como? Exatamente. Agora, mais uma vez aqui, a gente vai ter que entender também como Jacob prefere um filho ao outro, levando ao ódio entre os filhos, se isso é uma regra básica de educação, que não pode diferenciar um filho do outro. Acontece? Acontece. Agora, como nós falamos semana passada, nós temos que entender aqui dois pontos. Um, primeiro ponto nós temos que entender é o ensinamento que a Torá está nos dando. Então, está bem claro. Não pode diferenciar entre filhos. Agora, a pergunta é, Jacob, você não sabe educar os filhos? Alguma intenção tem por trás. A gente vai chegar nisso, a gente não chegou nesse pedaço. Mais para frente, mais um versículo para frente, a Torá vai falar que ele amava mais o Yosef. E aí nós vamos ver por que, que ele amava mais o Yosef e por que, que ele não teve medo em dar preferência a esse filho. Tudo isso é tratado nas palavras dos nossos sábios, não é que ele é deixado de lado. Tá? Sim, agora sim, a grande diferença que tem entre Abraham e Yitzhak e Yaakov é que, enquanto Abraham tinha um filho que tinha uma conduta correta e um filho que tinha uma conduta errada, enquanto que Yitzhak tinha um filho com uma conduta correta e um filho com conduta errada, o Yaakov não tem a mesma coisa. O Yaakov tem um filho que tem a mesma ideologia dele, e filhos que têm uma ideologia diferente, mas todos estão se comportando direito. O Jacob não tem reclamação contra os filhos. Não é que ele tem rixa com um dos filhos. Não é que ele tem reclamações contra os filhos. A única coisa que ele fala é, escuta, o Yosef pensa igual eu. A gente piscou o olho e um já entendeu o que está querendo. Então você acaba tendo um contato mais forte. Os outros filhos têm uma ideologia diferente, eles pensam um pouco diferente, eles têm... Mas eles estão no caminho certo, ninguém está reclamando disso. Essa é uma diferença muito grande que tem entre Abraham e Yitzhak e Yaakov. Entendi. Entendi perfeitamente. Entendi. Então, se Deus quiser, a gente vai com calma chegar lá. A única coisa é que vocês hoje resolveram bater muito na tecla da venda quando a gente ainda nem vendeu ele. Então, de fato, a gente vai, se Deus quiser, entender, mas calma, vamos primeiro ver o que aconteceu com ele antes. Vamos vender o Yosef, e aí a gente vai tentar entender o que aconteceu de fato. Porque é muito difícil de de poder construir algum pensamento em cima sem ter a base. Então a gente está começando com a base. O que, que é? Quem é? O que está acontecendo? Depois vamos construir mais um patamar em cima. E aí sim, a gente vai poder tentar entender o que está acontecendo. Com calma, justamente para poder absorver os conceitos. Fala, Ivanice. Está fora da tela, fica difícil. Fala. Thank you.